Aí, vamos
Alô,
começar, né?
gente, capa, cadê você? Coisa ruim.
Vamos começar, né?
É.
Então, vamos começar mais um podcast da
Todo mundo situado agora.
Hã?
Eu não entendi nada.
Vamos começar.
Começa de novo.
Começar mais um podcast da Chief. Hoje estou aqui eu, o Espetacular Nick, o Henrique Heider, o JJ, o Giovanna Lopes e o nosso convidado, o lendário, o lendário Folossauro Rex.
Olá, amigos.
Então a gente vai hoje falar sobre o que não deu certo nos filmes que são adaptações que foram ruins, o que não deu certo neles, o que tornou eles ruins. Então vamos começar aqui por quem mais gosta de falar a respeito disso, quem tem um verdadeiro fetiche por falar dessas coisas, que é o JJ.
Quem não gostar, dá um beijinho na boca dele.
JJ, porque na sua opinião o filme do Hulk e do Ang Lee não deu certo?
Nossa.
Jota?
Cara, porque é chato pra caralho, né, porra?
Só por isso.
É, grande motivo.
Alô?
Tá escutando?
Tô ouvindo.
Tamo ouvindo.
É chato, realmente.
Você está ouvindo?
Mas fala aí, Jota.
É uma merda, velho.
Tamo ouvindo, Jota.
Cara, assim, eu achei esse filme do Ang Lee, assim, muito mala, entendeu? Porque ele quis usar demais metalinguagem e fazer aquela divisão estilo quadrinho e descaracterizou um pouco o Hulk por causa daquele lance dos cachorros. Assim, eu queria ver um filme do Hulk que fosse, porra, o Hulk esmaga, entendeu? O Hulk sai quebrando. O Hulk não tem dicotomia moral, ele não tem nada. Ele quer sair, quer quebrar, quer arrebentar, entendeu? E no fundo, ele é aquele gigante esmeralda que todo mundo espera que ele seja, um monstro definitivo, né, cara?
É.
Então, e isso faltou. O Hulk do Ang Lee, ele é amenizado. Ele é completamente amenizado.
Sim. E sem falar também da psicologia exagerada, né? Deixou o filme muito estranho, deixou um clima estranho no filme, né?
Você tá falando da cor?
É, a psicologia exagerada dele.
É um pouquinho, é muito exagerado, só um pouquinho.
Assim, tem que levar em conta também que a computação gráfica na época do Hulk não era tão primorosa, né, como é hoje. Então, tipo, o Hulk era até meio natural mesmo que ele saísse, entendeu? Um pouco crível. Né? Não tinha como fazer um lance estilizado. Eu achei até mesmo que no outro Hulk fosse melhorar, mas eles ainda não estavam nesse patamar.
Mas foi muito superior, cara, de gráficos.
Com certeza. Nem se compara.
Não, é verdade. O segundo filme é mil vezes mais bacana.
Sim.
Mas assim, ainda faltava muita coisa, cara. Entendeu? Tanto que quando eu fui ver os Vingadores, eu pensei assim, porra, mais um Hulk fail, cara. Não vai dar certo. Quando eu vi o Hulk dos Vingadores, eu falei assim, caralho, acertaram o Hulk, não acredito, cara. Pela primeira vez, o Hulk é o Hulk.
Eu não esperava, porque eu já assisti muita comédia romântica com o Mark Ruffalo e eu não esperava ver um Hulk tão massa daquele jeito, não. Meu vindo dos Vingadores, não. Porque, cara, lembra de filmezinhos de comédia romântica que ele fez, né? Mas o cara tem que colocar na cabeça que o cara é um ator, né? O cara tem que se entregar mesmo ao papel, né?
O Fodossauro.
Diga.
Fodossauro. Tu não acha que no filme do Ang Lee tem muito Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de pouco Hulk, não?
Sim, exatamente. Tem muito drama, entendeu? E pouca ação. E é tudo muito cheio de metalinguagem, muito cheio de metáfora, muito cheio de nhenhenhen, entendeu? Eu queria ver, sinceramente, eu não quero os papos cabeça, eu quero o Hulk massa velho, pô.
O Hulk é, mano.
Aquela parada com o pai dele é chato, né, cara?
Muito chato,
pô.
Eu durmo
aí, assim. A gente sabe que, assim, 90% dos filmes de quadrinho, a tendência, como tem muita cronologia, muita história, os caras fundem diversos elementos pro negócio funcionar. Mas não tinha nada a ver de botar o pai dele ali, com os poderes do homem absorvente, entendeu? Cara, nada a ver, cara, nada. Ainda me aproveitaram uma história mequetrefe lá, acho que era até desenhada pelo Saul Buscema, não sei, em que mostra aqueles cachorros, poodle lá, que coisa nojenta, cara, eu detestei aquilo, cara.
É, e também mostra um origem totalmente distorcida, né, do Hulk, que é o caso dele, o pai dele fazia experiências, né, quando ele era moleque, e o Hulk tava já dentro dele, aí, através, quando ele sofreu aquela exposição aos raios gama, ele tipo assim, ele despertou o Hulk que já tava dentro dele. Eu achei muito
parado, ser despertado. Mas você sabe que isso tem no quadrinho, né? Isso tem no quadrinho na época que o Dale Keon desenhava o Hulk. E é o Peter David escrevendo. Então, assim, ele fala que o Hulk tinha um grande inimigo no pai dele. E ele tinha grandes estresses, né? E que, assim, ele tinha a força da raiva toda do Hulk. Era uma raiva de abuso que ele sofreu a vida toda. E isso depois da radiação gama, entendeu? Ele
traz mal mais dessa
um. Forma. A dele era experiências mesmo, né?
Aí já é a discussão, né?
E aquele, o fato dele
falar,
mais raiva. Vou
falar da minha opinião.
Pode
falar, já. É chato, cara. A origem, né, cara? Contar a origem do Hulk é muito chato, cara.
É, como.
Daquela forma que foi contado no filme, é muito arrastado, é muito longo, sabe?
Eu acho que no 2008 eles consertaram isso, em cerca de minutos eles conseguiram contar.
Sim.
Algo que todo mundo já sabe, né? Que os fãs que eles esperavam já sabiam, né? A origem do Hulk.
Até porque tinha também a série de TV, né, cara? Origem... O Hulk é um personagem conhecido, cara.
É. Não precisa estar fazendo um filme de 2 horas e pouco mostrando a origem dele. Mas todo mundo já sabe, eu acho que todo mundo já sabe.
Aquela origem do filme do Ang Lee parecia que ele estava numa máquina de radiografia, entendeu? Aquilo ali transformou ele no Hulk? Pô, não faz sentido, né?
Entendo.
Faltava aquela coisa, assim, não peço nem pelo Rick Jones, não, mas, pô, a bomba, a explosão no deserto, a bomba, pô, isso seria fantástico, cara.
Cara, é icônica aquela gravura da explosão e o Bruce Banner na frente, é icônica aquela imagem.
Eu acho que eles já apelaram muito pro lado destrutivo do Hulk, como eu falei, ele pegar os helicópteros lá, girar, essas coisas, assim, dar saltos enormes. Eu acho que eles pegaram mais esse lado aí, mais do que como os fãs esperavam do 2008, né? Que aconteceu em 2008, aliás.
Assim, o lance do Hulk, de uma forma geral, é que as pessoas que pegaram o Hulk pra trabalhar a essência do personagem antes, ou fazia o Hulk puro ódio, ou o Hulk era puro ódio. Não tinha um meio termo, não tinha nada. Entendeu? Você não mostrava que, assim, havia uma remota chance de você ter o Bruce Banner ali, entendeu? Não tinha nada. Assim, por um lado, apesar de eu gostar do Hulk massa velha, Hulk esmaga, etc e tal, ele não pode ser, assim, como é que eu dizer, um bicho sem consciência, um bicho, só uma fera, entendeu?
O ogrozão, né?
Pois é.
Então agora.
Outra coisa que me aborrece nesse filme é o Hulk nunca falar, cara. Não fala. É chato, cara.
Ele fala, mano. Fala. Ele fala.
E tem uma frase, cara.
Tem uma frase.
E é na imaginação do Banner.
E o fato dele, quanto mais raiva ele sentia, mais ele crescia, cara. Eu acho muito. Assim...
Exagero, né, cara?
Ah, mas isso
exagero.
É dos quadrinhos também.
Exagero. É dos quadrinhos, mas.
Pô, velho. Um exagero medonho, velho. Não precisava disso.
Esse movimento ficou enorme, enorme, a níveis, sei lá.
É a desproporção,
né? Ele ficou o tamanho da casa onde ele tava,
velho. É desproporção total.
É, e aquela calça é a doida dele?
Cara.
Que diabo de material aquela calça, velho?
O mais bizarro dessa história toda... É como a calça do Hulk não arrebenta, né? não que eu tenha qualquer experiência nesse aspecto, mas...
De ela arrebentar, né?
Fala sério, né?
Ah, não tem, né? Não tem, né?
O senhor vai se fuder, viu?
Vamos falar agora de outra bomba, né?
Do Hulk, a Edna,
Giovanna não vai dar a opinião dela não sobre o filme? Quer não, Giovanna, dar uma opinião sobre o filme? Ah, bem direto.
Agora, na minha opinião, essa é a pior bomba da década. Demolidor, cara. Que decepção.
Caralho.
Henrique.
Essa minha?
Cara, é horrível, cara.
Pô, velho, é muito ruim, velho.
É muito ruim.
Coitado do...
Aquele filme.
Eu vou esperar, você pedir a minha vez de falar, porque eu vou falar pra caramba do filme Demolidor.
Pode falar. Não, começa.
Coitado do Ben Affleck.
Cara, eu... Assim, é lógico que tem alguns absurdos, assim, que são imperdoáveis, né, cara? Esse lance... Assim, não é nem o fato do rei ser negro, não, porque eu acho que o Michael Clark Duncan ficou maneiro como rei. Foi legal a beça. Mas assim, eles tiraram todo aquele conflito do Frank Miller, do Demolidor com o cara. O Demolidor vira um puta de um assassino.
Ah, merda, porra!
Aí mata as pessoas no metrô, entendeu? Joga o cara nos trilhos, entendeu? Tem, assim, a Elektra e o mesmo mercenário são completamente dispensáveis no filme, né? Sabe? Eles estão ali bem feitos. Mas você sabe de uma coisa? Entre um Demolidor e um Ghost Rider... Eu prefiro 10 Demolidores, cara. Sinceramente. E eu ainda vou te falar mais. Eu ainda gostei mais do Demolidor do que o Homem de Ferro 3, cara.
Ei! O que é isso? Não,
isso é... Agora...
Calma.
Pode ser, não. O tempo passou, as pessoas se esqueceram, mas o grande problema do filme do Demolidor foram os produtores, vocês sabem disso, não é?
Sempre são os produtores.
O Mark Steven Johnson, ele fez do bolso dele todo o storyboard do filme. Ele levou o filme completo em storyboard. Produtores e os caras começaram. A primeira coisa que os caras implicaram foi com um ator que ele queria para fazer o Demolidor. Eles só aceitaram quando ele, né, conseguiu o Ben Affleck.
Dá um prato de cocôzaço pra ele, mas faz um cocô bem amarelinho, põe uns ovos fritos em cima, uma farinha de mandioca, mexe bem, faz aquele virado que a Cida sabe fazer, dá pra ele comer, dá pra ele cheirar.
Ele disse que precisava de um ator famoso pra fazer o Demolidor. Depois eles queriam que o Demolidor usasse um capuz. Demolidor usaria uma roupa quase normal com um capuz cobrindo o rosto.
Eu achei bacana aquela roupa. O que é que o
John Peters estava fazendo na produção? O cara lá do Superman Leaves?
Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Foi uma coisa assim que provou o problema do Mark Steven Johnson. Vocês lembram daquela cena triste da lareira?
Sim, sim.
Que o Matt Murdock e a Elektra estão lá na cama e aí a câmera vai desviando. Aquela cena foi universalmente malhada por todo mundo, por ser totalmente clichê, né, cara? Aí o cara vai entrevistar o Mark Steven Johnson, o Mark Steven Johnson tava com o produtor dele do lado. Eles só olharam um pro outro e disseram: cara, nós nunca fizemos essa cena.
Isso aí,
essa cena não foi gravada aqui.
O maior erro pra mim do filme Demolidor foi que eu esperava a origem real do Demolidor. Eu não esperava Elektra, eu esperava Karen Page. Eu não esperava o mercenário. Pra mim o mercenário é um bucha. Eu não esperava ele. Eu esperava uma coisa bem mais urbana. Eu esperava ele contra o rei do crime. E eu não gosto eu não gosto do Mercenário. Eu esperava uma coisa bem...
Não, pera, bem Link, a Jennifer Garner é um colírio, não? A Jennifer Garner é um colírio, cara.
Sim, mas ela poderia... Ela não precisava ser Electra. Até porque ela não combina...
Realmente ela não combina com a Electra.
Ela não combina... Eu não esperava a Electra, eu tava totalmente errado. Cadê a Karen Page? Ela... É... A Electra, ela só surgiu anos depois.
Mas esse é outro problema do filme, cara. Esse é outro problema do filme, cara. Ele é mal situado cronologicamente.
Sim.
Não tem nada do Matt Murdock que ele conheceu a Electra na faculdade. Não tem nada disso, cara.
Aí depois eles se reencontram.
Eles botaram, o Matt Murdock como um advogado fudido, cara. Ele não é isso.
Ele é bem sucedido, né? Ele e o amigo dele.
Cara, ele é um advogado cheio da grana, pô. Ele tinha uma mansão em Nova York, cara.
Não, peraí. O Matt Murdock que eu conheço, porque assim, não sei se você tá falando no Matt Murdock depois de Marvel Knights, cara. Mas o Matt Murdock do Frank Miller, ele é fudidão, cara.
Depois daquela de muda, não, cara.
Não, é porque muda. É isso, cara. De acordo com a fase.
O Matt Murdock, na época do Frank Miller, não era um fudidão, não, cara.
Ele...
Porra, claro que era. Na queda de muda. Claro que era.
O rei perdeu a mansão dele, cara.
Peraí, o Neil tá online.
Oi?
O Neil
tá online? Chama esse viado.
Chama o Neil aí. Ué?
Não, assim, eu lembro da época do Frank Miller que, pô, ele e o Nelson fundam o escritório de advocacia.
Uhum. Né?
Aí, e eles estão tão no início da carreira, eles aceitam tudo que é boca podre, cara. Um monte de coisa, assim, eles não têm grandes bases, não tem grande nada. E o Matt Murdock é mais conhecido pelo trabalho humanitário dele como advogado do que um cara carreirista, que quer dinheiro, etc e tal, entendeu?
Mas, Rodolfo, cara, ele tem uma mansão, cara. Não lembra não que o rei pôs a mansão dele na
questão? Não, eu acho que
não. Não, cara, não é a mansão, né? Ele tem um apartamento.
Não,
que é o crime, cara. Pode o apartamento dele, cara. Que é o apartamento da Clara Borges.
Não, Rodolfo, você tá equivocado, cara.
Pô, ele é rico da onde, cara?
Ele é rico.
Ele tá se fudendo no começo da queda de Murdock, que até o dinheiro dele é bloqueado e tudo.
Pô, mas assim, eu nunca... Eu comprei
uma mansão, cara, é uma mansão.
Eu acho que essa licença poética do quadrinho, sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles têm aqueles lofts, aqueles apartamentos imensos, aquelas coisas assim, entendeu? E não necessariamente o cara é, porra, um ricaço, entendeu? Eu acho que não, hein, Jota?
É uma mansão daquela.
Cara, pega a fase do filme, assim, cara. Você tem até uma batalha dele com
o Tentáculo. Na gráfica nova da Electra, não aquela do Beast in Three Weeks, não. Aquela outra da ressurreição da Electra.
Pô, é cara, nascida,
assim,
né?
Aquela branca do Frank Miller. Com a capa branca.
Uhum.
Cara, assim... Tudo bem, é uma casa de 3 andares do cara. E tipo, mas ele, você vê que a decoração interna é toda antiga, com aqueles banheiros antigos, com aquele encanamento exposto. É que, sei lá, cara, eu não vejo ele como esse magnata todo, não. Mas tudo bem, eu não sei se seja tão relevante assim, mas.
Calma, Podossauro, a gente disse que ele tem dinheiro, não que ele é o Tony Stark.
O que eu tô dizendo é que ele não é um fudido.
Porque realmente deu a entender que tu falou que ele era um
marcado. Não, um merda ele não é, mas ele é um cara, não é um cara que vive folgado, entendeu?
Uhum.
Porra, cara.
Sim. Vamos falar da elétrica?
Agora outra bomba relacionada ao filme do Demodoro, que é o filme da Electra.
Não, aí é diferente. Aí é diferente. Aí você tem que me dizer o que é que funciona nesse filme.
Além da gente pegar, né?
Cara, o filme
da Electra. Eu sei que vocês tudo iam responder isso, né?
Uhum.
Cara, é o que dá certo mesmo.
Cara, que filme. Cara, puta que filme horrível, cara.
Ali tem tudo, menos a Alexa.
A Alexa vai ligar.
A Alexa, cara. Não, a Alexa tem que morrer, cara.
Ela tem uma facina cruel, velho, de relacionar com a vítima.
Ela não procurava. Eu acho que ali é a única coisa.
Hã?
Nil?
Eu acho que ali é a única.
Deixa eu olhar.
Tá. E aí, tá online pra mim.
E aí, Nil? Tá, mas não tá.
Deixa ele se lascar, então. Prossiga.
Ele tá, mas tá com a boca ocupada.
Olha, que coisa legal na Electra, assim, que não era nem legal, mas era um lance que poderia ter sido desenvolvido, porra, fodamente legal, porque o ator dava pra fazer esse papel certo, era o Terence Stamp como o Stick, cara. Se ele fizesse um Stick mais trabalhado, mais legal, mais centrado, mas não tinha história, né? Mas eu acho que ele era um bom ator pra fazer realmente aquele papel. Só que o contexto não funcionou, nada ali funcionou, né?
Cara, Electra é muito ruim, bicho.
Eu tô te ouvindo, Nil.
Chega, passa. Esse filme não tem nem o que discutir, cara. Electra é, talvez seja a pior adaptação de quadro de todos os tempos, cara.
E o Capitão América?
Deixa eu falar.
Você tem que falar que o Fodossauro estava participando, que você veio, né, sua puta?
Vamos prosseguir. Agora vamos falar do filme do Justiceiro, o Justiceiro Havaiano.
Achei que nós íamos esculhambar a Elétrica o podcast inteiro, cara.
O Justiceiro Havaiano, o que é exatamente o Justiceiro Havaiano?
Cara, vai, fala.
Posso falar, né? Bem, é uma história, por exemplo, eles reúnem a família, já é conhecido, né, a história do Justiceiro. Mas eles reúnem uma família, só que a família dele é uma família, assim, uma penca. Não é só a família dele, não, no cantinho fazendo piquenique, não. É uns, veio uns 20. Aí só sei que, devido ao ele ter se envolvido com gangster lá, o gangster pegou e foi fazer um acerto de contas com ele, né? Aí matou todos da família dele, inclusive o filho, a mulher, tá lá, você já conhece. Então ele escapa. Aí ele vai pedir vingança, cara. E o vilão lá, o bichão, é o John Travolta.
John Travolta, cara.
É, mano. Eu achei que ele ia fazer aquela dança no filme.
Cara.
Eu vou citar três coisas que me deixaram tremendamente aborrecido com esse filme, cara. A primeira é que não tem nada do passado militar do Frank Castle. Nada.
Sim.
Ele é um policial, simplesmente.
Caramba.
Segundo é que eles simplesmente cagaram na origem do Justiceiro, né, cara?
Uhum.
Não tinha nada daquele lance de vingancinha, nada. A família do Justiceiro foi morta por um acaso.
Uhum.
É, da forma mais gratuita possível. E a terceira coisa é ver o Justiceiro elaborando um plano pro John Travolta se revoltar com o braço direito dele, duvidar da mulher dele, matar a própria esposa. Cara, o Justiceiro não vai fazer planinho pra ninguém, cara. Ele entra lá armado com o trabuco e mata todo mundo e pronto, cara.
Tem uma galera.
Pode.
Cara, ele faz um planinho que é pro cara pensar que a esposa dele tá tendo um caso com o braço direito dele, que é pra que o John Travolta mate a esposa, mate o braço direito dele. Ah, pelo amor de Deus, cara.
Fala, Nil.
Onde é que o Justiceiro vai fazer um plano, roubar carro, fazer ligação do telefone da mulher do cara, que é pra ficar registrado, atrair o cara pra um hotel. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que é isso?
Pode dizer, Nil.
Pode falar?
Pode.
Primeiro, Giovana.
Oi.
Giovana.
Oi.
Boa tarde.
Oi. Boa tarde.
Maravilha. Ó. Cara, eu fico muito puto quando o pessoal fala mal Tá certo, tem razão de falar também, mas fala mal do Dolph Lundgren naquele filme de justiceiro. Só duas coisas ali que não eram justiceiro, cara. Primeiro, a cara de drogado do Dolph Lundgren. Segundo, que ele não tinha a camiseta, a caveira na camiseta. Mas o resto, cara, até as feições dele estavam parecendo com o justiceiro na fase do Jim Lee.
Sim, sim.
Tava muito parecido. E outra coisa que o JJ esqueceu de mencionar, o Frank Castle pegou um hidrante falso e colocou perto do carro lá do fulano só pra ele levar uma multa.
Que era pra que essa multa provar que a mulher dele não tava andando no local que ela tinha dito que tinha ido, cara.
Agora o JJ eu acho que ele lembra. Eu não sei se você. Talvez o Fodossauros lembre também, mas vocês sabem que esse filme teve uma sobrevida. Por causa da venda DVD. Dos DVDs, né? Agora vocês. Eu descobri um dia desse por que foi isso. Sabe por quê? Porque junto com o DVD vinha uma revista prólogo, ou epílogo, não sei, mostrando o Frank Castle antes daquilo tudo, escrita pelo Garth Ennis.
Caramba! Ui. É um contraste, né, cara?
Pronto. Junto com o DVD. Ela comprava pela revista.
É um contraste, velho. Você tem de um lado.
Não é aquela adaptação do filme que saiu pela Panini, não. É uma história que se passa antes do filme, escrita pelo Garth Ennis.
Ou seja, você não tem mais o Justiceiro A Usurpadora, né? Você tem o Justiceiro do Garth Ennis.
Aí tá explicado por que a porra do DVD parece ter vendido tanto lá nos Elasis. Por causa disso.
Então, o problema do Justiceiro, cara, é que você nunca vai conseguir pegar um personagem foda como o Frank Castle e botar ele como ele é mesmo na grande mídia. Você nunca vai conseguir fazer isso, cara. Cara, o Justiceiro, ele é um assassino serial. Ele é foda, cara. É um matador, cara. Você não pode botar ele lá. A menos que fosse um filme, sei lá, assim, que não fosse um filme de super-herói de uma grande companhia. Fosse tipo um desejo de matar, uma coisa dessa assim. Aí tudo bem, mas não ia ser levar esse nome, Justiceiro. Você não tem como botar ele como entretenimento infanto juvenil, uma companhia cheia de royalties, você botar esse personagem. Não tem como, cara.
Cara, sabe qual é a estrutura perfeita pro Justiceiro? Eu falo numa série de TV, mas eu não tô falando de uma série com uma temporada de 12 episódios, 17 episódios. Se você pega a fase do Garth Ennis, eu tô falando na fase Max, né? Não tô falando antes disso, não. Todos os arcos dele de história têm exatamente 6 partes.
Sim.
6 capítulos. Podiam adaptar muito bem esses 6 capítulos numa única temporada. Não mais do que isso. Entendeu? Um episódio de uma hora, não sei, alguma coisa desse tipo. Eu acho que o Garth Ennis já faz isso, cara. Oi, fala.
Você concorda que vão mutilar 90% da essência do personagem do mesmo jeito? Cara, porque não tem como você mostrar, por exemplo, o cara pegando a mama Gnut e jogando ela pros tigres, pros ursos, sei lá, cara, cortando os braços das pernas, entendeu? Pegando o cara, contrataram um assassino mais foda da massa pra me eliminar. Então o cara ele deixa o cara seguir ele até a beira do metrô, empurra o cara na linha do trem e sai andando. Cara, isso, as coisas são muito incorretas, cara. Não vai rolar, entendeu, cara?
Não, mas, cara, é por isso que eles têm que licenciar. Se quiserem encher o cu de dinheiro e não quiserem manchar a imagem, família, a corporação, eles têm que licenciar. Você pega, por exemplo, aquela rede ABC, ela é da Disney. Lógico, por mais idiota que fosse, que é idiota, na época todo mundo achava foda, mas todo mundo caiu na realidade, ela tinha muitas cenas fortes, e era da Disney, passava pela ABC, que é um canal da Disney, entendeu? Não precisa ser pela ABC, pode ser por outra, a Disney pode chegar. Cara, é o seguinte, o dinheiro fala mais alto, no fim das contas, eu acho bem fácil que eles acabem cedendo direito pra outra corporação, que não seja a Columbia ou a Sony, que já tinha os direitos aí, sei lá, e acabem fazendo alguma outra coisa. Porque o caminho é esse, cara. Já que três filmes não deram certo, apesar de eu ter achado o terceiro muito bom, tirando o Maguint praticante de parkour, mas, quer dizer, depois de levar tanto na cara, tá na hora do pessoal se mancar, né, cara? Televisão, televisão.
Let's ride.
Eu acho que é exatamente esse o problema de Motoqueiro Fantasma.
Sim.
O Motoqueiro Fantasma é um personagem de terror.
É.
E o pessoal resolveu fazer um filme de super-herói. É mais ou menos o mesmo erro que eles têm com o Justiceiro, cara.
Sim, sim.
E botaram o Nicolas aqui.
Então vamos... Então vamos passar pro Motoqueiro Fantasma. Vamos falar logo dele, já que o Jota grudou aí. Por que o Motoqueiro Fantasma deu errado?
É o que eu tô falando, cara. Porque não quiseram fazer um filme de terror, cara. Foram fazer um filme de super-herói.
Cara, e eu nunca assisti nenhum dos dois. Graças a Deus.
Uhum.
Olha, eu
não, mas gente, no... gente, no cinema o pessoal sempre vai fazer os filmes nesse molde, entendeu? Fazer com que a coisa fique bonitinha, agradar todo mundo, sabe? E pô, são filmes que passariam na sessão da tarde tranquilamente. Então não tem como você fazer ser fiel, Motoqueiro Fantasma, fazer um Motoqueiro Fantasma de terror super, super bacana e, pô, sabe, não vai conseguir agradar todo mundo.
Porque
eles querem dinheiro.
Você não acha que no final das contas desagradam a todo mundo, não?
Aí é que tá, desagrada a gente.
É.
Mas as outras pessoas vão lá só pra ver o filme. Que não vão, depois do filme, começar a ler as HQs. Não, assim, vou sair do filme e tô cagando, depois vou assistir Crepúsculo.
É.
Pra essas pessoas agrada, meu. Pra essas pessoas agrada. Agora a gente, com certeza, não agrada.
É que nem o cara que chega pra você e diz assim: ah, você gosta de metaleiro, né? Você gosta de Metallica. Você eu gosto de Metallica. Ah, então... Eu também gosto, por isso eu sou metaleiro, mas eu também escuto, entendeu? Banda Calypso, eu adoro Banda Calypso. Entendeu?
Ah,
cara, não dá, bicho. Ou você gosta do negócio, ou você gosta do outro. Peraí,
nada disso. Eu gosto de Metallica e gosto de Calypso,
entendeu? Não, Nil, não. Esconda esse celular.
Fotossauro, o Nil é aquele que, quando tu começou aquela série de posts lá do guitarrista, e pediu pra tu falar do Chiminha.
Um viado recalcado que não tem o que falar, fala pela bunda.
Gente, Chiminha Marinheira é maior que a vida. Meu Deus do céu.
Megatones, por que não deu certo?
Calma, cara. Ainda nem encerrei o motoqueiro.
Nós nem falamos direito da peruca do
Nicolas Cage.
Ai, terrível.
Coisa abominável, rapaz. Ele parece um maracujá de gaveta fazendo aquilo. Coisa terrível, cara. Terrível. Senso estético nota zero, cara. Tinha tanto cara pra botar ali pra fazer um Johnny, assim, Blaze mais ou menos convincente. Pra botar um Nicolas Cage, cara. Meu Deus do céu, cara. Não dá, bicho, não dá.
Não dá. É legal
Lembrando do filme do Electro, qual é a única coisa que funciona no filme do motoqueiro?
Eva Mendes.
É a moto.
Pega esse filme, né, bro?
Não, os efeitos que faz o motoqueiro são bacanas, cara. Achei legal pra caramba.
Eu gostei da transformação, cara. Ele queimou de dentro pra fora, achei legal.
Ele é irado. Que já não acontece no segundo, né? Que aquela transformação dele no segundo é ridícula. Ele faz um monte de careta, ele parece até o Kiko se transformando, porra.
O segundo filme é tão ruim que ele ainda por cima esquece o primeiro, né?
Nossa, eu não sei o que é pior.
É o mesmo ator fazendo outro motoqueiro 1. Esse era o primeiro filme.
E é legal o David Goyer falando que o roteiro inicial era mais voltado para o terror, mas eles tiveram que dar uma adaptada. Adaptaram porra nenhuma, mudaram completamente.
Cara, eu acho que o David Goyer é um merda, cara. Ele é o cara mais importante. Tá bom.
Tá bom, então agora Superman Returns. Por que não deu certo?
Primeiro, vamos por ordem.
Primeiro de tudo, não se para um avião pela asa. Não se para um avião pela asa. Você aí,
Ah, todo mundo é burro. Todo mundo fala mal dessa cena do avião e porque ele foi tentar segurar o avião pela asa. Deixa de ser burro, pessoal. Todo mundo sabe que o combustível do avião fica na asa. É claro que ele se livrou da asa primeiro pra não correr o risco de explodir, pelo amor de Deus.
Mas não deixa de ser um feito heróico, né, mano?
Claro, claro. Ele podia ter explodido o avião, cara.
É, eu caralho, porque eles queriam algo grandioso, né? Eles colocaram. Eu não tô defendendo o filme, porque eu também não gosto do filme. Mas eles queriam algo grandioso, né? Como, por exemplo, parar um avião é algo grandioso. Salvar várias pessoas é algo grandioso.
Cara,
é algo que dá pra repetir.
Toda aquela cena que foi, sabia? Aquela cena do avião existe no quadrinho. Toda ela, eu tenho a revista. Foi um especial que saiu pela Panini. Em que com de capa mole assim, com a capa é o Alex Ross, com desenhando então, com o Super-Homem pintado, o Clark se transformando em Super-Homem. Essa edição tem toda essa introdução que eles adaptaram para essa história aí com Brandon Bruce, com ele apartando o avião que tá caindo e tudo mais. Eu só não tenho aquele pedaço dele pousar o avião no campo de beisebol.
É aquela história que eles fazem ele voltar ao normal quando ele tava elétrico?
Cara, eu. Não, isso é depois já, cara. Depois. Tá. Aí mostra que o avião tá despencando legal e, pô, a Lois tá no avião. Ele, pô, tá remendando o avião, segurando o avião como mudar até o avião chegar aí do jeito que. Ele cai no meio de metrópolis o avião. Mas, assim, esse pedaço eu acho que foi bem adaptado. Agora, daí em diante o filme acabou. Não tem mais filme, né, cara?
Eu não vou achar isso, cara.
Cara, eu acho
essa sensação, inclusive, sem sentido, cara. Porque o Superman quase não consegue. Pessoal, 5 anos que o cara tava desaparecido. A primeira aparição dele em público. O que é que faltou pra acontecer um desastre? Pouco tempo depois, tá o Superman levantando uma ilha feita de kryptonita.
Cara, isso aí também.
É, aí já é discutível.
Novamente, eu vou. Eu vou defender Superman Return.
Força de vontade.
Por que não faz sentido, JJ, aquela cena? Tu não lembra de The Boys, não? Quando o cara diz assim: quando os atentados de 11 de setembro, o cara pede pra aquele cara lá, o clone de Superman, segurar o avião, ele vai dizer assim: como é que eu vou segurar? Vou me apoiar onde?
Você decidiu que aí é o Gartiendes, né?
Então,
cara, vamos ser direto. Começa pelo ator, né, cara?
Cara, ficou ridículo na roupa do Superman.
E o clima.
Não, é aquela
outra coisa que eu testei nesse filme. É o clima retrô, cara. Ele é muito anos 70, aquele filme, cara.
Cara, bom.
Então, uma coisa que me incomodou
no filme. O Lex Luthor é péssimo.
Cara, eu não gostei do Lex Luthor no filme. Tinha capacidade pra você colocar um vilão à altura do Superman, mas não. Você coloca Lex Luthor de novo. De novo, Lex Luthor. 3 filmes do Superman no cinema.
Eu acho que até a essência do Superman, se fosse a essência do Superman de 78, eu não tenho nada pra me fechar, mas não com aquele ator, entendeu? Mas assim, não tinha nada a ver aquele Lex Luthor caricato com o estilo da senhorita Taskmaster, aquelas palhaçadas. Não tinha que ter nada daquilo, cara, entendeu? Não faz sentido. Pô, se tivesse, sei lá, um Brainiac, um Apocalipse, alguma coisa assim, seria fantástico, cara.
Eu acho também que o Lex Luthor foi uma escolha porque tava sendo enfatizado na série do Smallville. Tava sendo muito enfatizado na época.
Sim.
Aí eu acho que eles. Aí eles colocaram o Lex Luthor como vilão do filme.
Porque
muitos dos fãs da série. Muitos dos fãs da série, eles estavam. Tipo assim, querendo que fosse o mesmo ator e tal. Mas eu não me imaginava o Tom Welling no.
Naquela roupinha. Quarteto Fantástico, eu não achei ele tão ruim assim. Dá pra perdoar. Mas poderia ter sido melhor.
Dá não.
Dá, cara. É um filme divertido.
Também,
dá pra
também acho que não.
Não dá, cara. Não, não dá. Qualquer pessoa que lê uma revista do Quarteto Fantástico não pode considerar um filme daquele perdoável, não, cara.
Eu não leio.
É a origem, cara. É a origem. Personagem. O movimento dos personagens é muito ruim, velho.
Quarteto Fantástico. Olha, no Quarteto Fantástico só teve, nos dois filmes só teve duas coisas que eu gostei. Se for Coisa, eu achei que Coisa ficou bem legal.
Eu não gostei.
Saca?
Eu achava que eu podia ser, hein?
Assim, tudo bem, eu não concordo com aquele negócio de Coisa com calça de malha. Não tinha como fazer, sei lá. A menos que ele fosse totalmente de computação gráfica.
É,
mas eu não sei. Eu sou suspeito a falar, porque eu sou fãzaço do Michael Chiklis, então eu assim, bem, enfim, eu gostei de Coisa. Mas, e gostei do Surfista Prateado. Achei o Surfista
Prateado gostou,
muito irado. Porra, muito irado. Agora, porra, cara, não tinha mais nada que salvasse esses filmes, cara. Agora nada, aquela... nada, nada.
O que matou mesmo no 2, cara, foi aquela nuvem de galáxia. Que matou, velho.
A nuvem
mancha, né?
Cara, mas eu vou dizer pra vocês, olha. Pra mim, o pior do filme do Quarteto Fantástico é o Doutor Destino, cara.
Sim, o fato dele não ter sido mutante
é vergonhoso, cara. Um dos maiores vilões da Marvel ser reduzido àquilo.
Não quis casar comigo.
Aquela cena do Reed Richards no banheiro cagando, esticando o braço pra pegar o papel higiênico, cara. Meu Deus!
É porque o filme é assim, cara. É muito infantil, velho. Muito infantil.
Jesus,
não precisava ser assim, cara. Não precisava ser assim.
É bobo.
É um filme assim, como tudo isso, bobo.
Alô?
Sim.
O 2 eu só gostei, como eu já comentei até nos comentários da Shift. Só gostei do Surfista Prateado. Só do Surfista Prateado, não do filme.
Só o Surfista.
Não, o personagem é legal.
Cena do Tocha Humana, aquela cena do Tocha Humana perseguindo o surfista pela cidade, aquilo foi fantástico, cara. Muito bom, mas é só aquilo, o filme é só aquilo e acabou.
É só o que presta, cara, do filme é aquilo ali.
Sim, entendeu?
Cara, a hora que ele atravessa,
tem diálogo,
fica de cabeça pra baixo, aquela cena.
O diálogo é totalmente furado, não gostei daquele filme, eu odeio aquele filme.
O redator do sétimo maior blog deu nota 11 pra esse filme, cara.
Esse filme ele tem uma. Ele, eu dou até um certo desconto, apesar de ser uma merda. O filme é uma merda, tá? Mas assim, eu dou um desconto a ele porque ele foi um filme que passou por diversas transições. Por exemplo, o Bryan Singer pulou fora na hora de fazer isso pra fazer aquela bomba do Superman, né? E o Brett Ratner sabia tanto de X-Men da cronologia e da porra toda, como a Carmen Miranda também sabia. o roteiro não era nenhum primor, né? O roteiro não tinha primor e os caras pegaram num tempo recorde de 1 hora e meia, X-Men 3. Em 1 hora e meia eles conseguiram
passar
50, 60 mutantes, cara. Bicho, não tinha como dar certo, não dava. E a Fox foi mistinha pra caramba, porque nem pra botar o sentinela completo na sala de perigo, nem pra fazer nada.
Só cara, a cabeça, não dava, né? Só a cabeça.
Pô,
que era aquilo, velho? Sinceramente, velho, depois que eu assisti o 2, pô, velho, eu queria muito ver o sentinela. Queria muito ver o sentinela.
Sim,
aí mostrando aquilo.
Cara, o X-Men 3...
É ridículo, cara. Olha, a cena do anjo é ruim, aquela cena inicial já começou ruim. A batalha final é ruim, o Wolverine emocional é ruim. Cara,
o Jackman
não é o Wolverine. Não é o Wolverine.
Pô, velho, dá muita raiva, cara. Quando eu comparo o preto das HQ...
Não é o Wolverine desse filme, né, que você tá falando, não é isso?
Hã?
Não, porque no primeiro e no segundo tá foda, cara.
Não tá.
No segundo. No primeiro não acha.
Não tá. Não, então tá.
Tá bom, deixa eu só perguntar uma coisa.
X-Men 1 e 2 não são
foda filmes bons. Wolverine.
X-Men 1 e 2 já não são filmes bons. E o Old Magic
já presta, é bom. O 2 presta. O 2 é bom. Gostei do 2.
Cara, ele foi foda nos dois primeiros.
Primeiro eu não gostei. Primeiro eu não gostei.
Porra. Isso foi maneiro pra caralho. Bom, enfim.
Não, mas ele pessoal, também abriu muita filme de super-herói, né? Com influência. Até então.
Nada, cara. O primeiro filme é foda, cara. O primeiro filme é foda.
X-Men 1, cara, era boi de piranha, velho. X-Men 1 é boi de piranha. Tipo, se for bem feito, dará certo. E daí foi bem. Sabe, eles tentaram fazer a parada assim, mais ou menos redondinha, pra ver se emplacava sem muitos exageros, sem muito nada. Mas eu acho que, assim, o problema do Hugh Jackman é no terceiro filme pelo roteiro, pelo tipo de fala, de roteiro que tinha pra ele. Então o papel dele é mal explorado no terceiro.
Eu entendo a intenção deles do primeiro filme, mas, sinceramente, cara, eu não gostei. O Link também não gostou.
Mas quem tu acha que seria foda como Wolverine?
Eu não sei.
Cara, tem uns atores baixos em Batoré aí.
Mas o Jackman não é.
O Danny DeVito.
Pronto.
Danny DeVito fica melhor do que o Jackman. Pode ter certeza.
Pô.
Cara, se botar até o Neo pra fazer o Wolverine no cinema, ele fica melhor do que o Jackman. Pensa aí, pode ser.
Não, cara. Porque eles focaram nesse lance do Jackman, eles pegaram logo... Assim, puxando logo pro público feminino, né? Porque eles não iam colocar um Batoré como cara, personagem principal, né?
Eles pensaram uma. Concordo totalmente, velho. Logo totalmente. Aquela cena do X-Men 1 que ele tá no bar lá, aí o cara chega por trás dele pra tomar satisfação, o negócio da luta lá, ele só olha pra cara do sujeito ali, cara, ali já é o Wolverine, não precisa nem bater, nem sair garra de adamante. Já é o.
Eu vou perdoar porque você não parece estar bem psicologicamente.
Pô, cara, realmente não dá não, viu? Porque, pô, velho, é muito ruim.
Hoje eu não ficaria com medo daquele cara.
Eu tô doente, cara.
Eu não ficaria com medo do olhar daquele cara, bicho.
Eu gostei, cara. Eu achei do caralho aquele Wolverine.
Eu também, cara. Primeiro ele falou do X-Men, cara, ele é o Wolverine, cara.
Sou mais vermelho, eu vou realce mesmo.
Jesus
Cristo, viado. Fala alto, pô.
Ele é mais Van Helsing do que
o Wolverine. É, mais Van Helsing do que o Wolverine.
Eu tô te ouvindo, Neil. Só que fala um pouquinho mais alto, porque o pessoal tá falando em cima de você.
Tá me ouvindo, bebê?
É, todo mundo falando em cima de você.
Ah, tá. Legal, passaram todos os Superman Returns, passaram o Quarteto Fantástico, eu não falei porra nenhuma do que eu ia falar, mas tudo bem.
É que você
fala
tem
agora.
Que regular o seu
fala
canal.
Fala agora, Thiago, o confronto
de Neil, fala agora, eu tô aqui te
Recula
ouvindo.
O seu canal.
Diz logo.
Agora eu tô chateado, mano.
Tá bom, então vamos passar.
Não, passa não. É, Linick, tá tu é... Linick. E daí, tu não vai editar essa porra? Tu não vai
Sim,
colocar isso aqui no tempo integral, não?
Só até 6:20 no máximo.
Tem o quê?
Até 6:20 no máximo.
Eu vou passar um pouquinho, mano.
Ah, volta mal é meia hora. Pois é, quem disse que Jackman não tá bem como Wolverine, tá doido? Claro que tá bem como Wolverine.
Não, é claro que você tá psicologicamente alterado.
Com certeza.
Deve estar bêbado.
Sem dúvida.
Deve ter passado a tarde enguçando no bar. Tá
louco, né?
Tá. E que outra pessoa vocês imaginariam como Wolverine? Então?
Cara, agora eu não posso dizer, mas com um pouco de pesquisa eu faço isso. Um pouco
ele é, cara, ele é. Mesmo com toda a escorregada que deu no.
Ele é o Wolverine. Ele é o. Assim
ficou como, todo jeito. Assim, né? Mostrar uma foto dele, a galera vai dizer logo: é o Wolverine, não é o Jackman, é o Wolverine. Pô, cara.
odeio isso.
Brother, é o mesmo problema do Tony Stark. O Tony Stark é o Robert Downey Jr., velho.
É, isso é.
Ele é o Robert Downey Jr. no Sherlock Holmes, ele é o Robert Downey Jr. Não, em vários filmes que ele fez.
Olha só, o Robert Downey Jr., o problema do Robert Downey Jr. é o seguinte, é até porque a crítica que eu faço dele, que ele está cada vez hiper ganancioso em função do Homem de Ferro. Mas eu digo assim, o Robert Downey Jr., ele é foda interpretando a si próprio, entendeu? Ele só interpreta a si próprio. Mas o negócio é que ele calhou dele ser o Tony Stark. Ele é o Tony Stark.
Então, que é uma coisa que o cara não imagina, né, Zé?
Não tinha como dar errado.
Entendeu? É coisa que o cara não imagina ver outra pessoa, né, fazendo
Tony Stark. Sim, não dá. Se você pegar ele e botar... Se você assistir o Sherlock Holmes, é o Homem de Ferro sem aquela caracterização do Homem de Ferro. Mas é ele. Porra, cara. Eu não sei, sabe? Entendeu?
Enfim, prossiga.
Esse é o problema. E assim, fala.
Sobre o X-Men.
Sim, o confronto final tem umas cenas lá que eu ainda consigo me lembrar. Poucas, mas consigo me lembrar.
Cara,
lá que da ponte, que eu achei muito show, velho. Tá sendo aquele, faz uma ponte entre a cidade e a ilha lá.
É que o Magneto leva
a ponte. E a cena lá dos carros, que eu achei muito legal. Que ele faz um movimento lá com a mão e os carros vão se amassando. E vai jogando de lado pra poder salvar o mutante.
Os efeitos visuais, cara, são legais, entendeu? Os efeitos visuais são
muito bacanas. Por isso que fica na mente, cara. Por exemplo, eu só me lembro dessas duas cenas. O resto do filme eu não me lembro de nada.
Até o efeito do anjo voando, porra, achei legal, cara. É maneiro, é bem
feito. É legal, né?
Enfim. Eu gostei mesmo do X-Men.
Eu esperava ver o anjo em ação, cara.
É que é personagem demais e muito mal aprofundado, cara.
Um roteiro horroroso, entendeu?
É, Neil. Cara, aquela Jean Grey, aquela Fênix tava ridícula, cara.
Neil, tem alguma colocação? Aceitada, cara. Alguma colocação a fazer, Neil?
Neil? Cara, o Neil tá com algum problema.
Sim, sim, fala. Tenta falar um pouquinho mais alto.
Tá bom, Chuchu. Cara, o primeiro, o X-Men 1, ele teve série, ele foi uma aposta, tá? Então, o pessoal disse que foi um filme mais tosco e tal, mas puta que pariu. Qual era o parâmetro que a Marvel tinha na época? Era só Blade, cara. E Blade foi feito de uma forma, não vou dizer independente, mas também foi um tiro no escuro. Então, por isso que X-Men 1 saiu do jeito que saiu, tá? E, na verdade, ele não é um filme de... Não é uma merda, não. Só que o pessoal disse, pensa que era um...
É uma merda.
Não é. Só que o pessoal que tava esperando um filme parecido. Posso falar?
A vampira ser o centro da história. Meu pai eterno.
Cara, preste atenção, cara. Eles têm personagens que são virtualmente desconhecidos, são conhecidos mais pelo público de quadrinhos, eles têm que dar um jeito de colocar um personagem que esteja sendo introduzido naquele mundo. Justamente pro pessoal que não conhece passar a conhecer. Agora, o problema é que eu acho que vocês dois estavam esperando que o filme fosse parecido com o desenho que passava na TV Colosso, e o Bryan Singer, na verdade, entregou o filme de ficção científica, não um filme de super-herói.
Nem tanto, né, Gil? Nem tanto.
Calma, cara.
Então, era só isso que eu tinha pra falar dos X-Men. E eu tenho certeza que o pessoal que tem massa cinzenta concordou comigo.
A massa
é que
já
não foi uma merda e
cinzenta, assim. Já tá de outro pouco.
Passa pro próximo, vai.
O Homem de Ferro 2. Eu acho que não tem nem o que falar, né, cara? Porque esse filme foi ruim. A cena da briga.
Passa a palavra, demorava, velho, aquela cena lá da briga. Eu gostei da cena dele. Por exemplo,
Cara, Homem de Ferro 2 é uma série de equívocos, entendeu? Primeiro de todos, como que o Chicote lá, como é que ele ia saber, entendeu? onde exatamente que o Tony Stark ia participar da corrida e tudo mais. Cara, nem o Tony Stark sabia que ele ia entrar nessa onda do nada. Foi tudo completamente improvisado. Ele deu da veneta dele, ele é meio maluco da cabeça. Ele entrou lá e foi correr de carro. O cara já tava lá, vestido com a roupinha, disfarçado, esperando ele. Ah, cara, isso aí já foi uma cagança, né?
É verdade. Cara, mágica. Aquele Justin Hammer, totalmente caricato. Pelo amor de Deus.
Eu gosto muito do ator que faz o Justin Hammer, mas assim, aquele Justin Hammer não tem nada a ver com o Justin Hammer do quadrinho.
Ele é até
nada
velho.
Nada a ver, cara.
Nos quadrinhos ele é
gostei
velho.
Da dancinha nada. Do Justin Hammer.
Ele é velho, né, nos quadrinhos, o Justin Hammer.
Ele é um coroa, tipo, ele é o... Eu fica grosso falar da empresa concorrente do Stark, entendeu? E que ele toma decisões executivas, é um gênio, o cara é um gênio administrativo, ele é um cara sujo, picareta, entendeu? Arma uns esquemas, entendeu? Mas
no filme ele é um cara que quer ser o Tony Stark.
Ele é um invejoso.
No filme é uma questão de ego, entendeu? Ele quer ter o ego, ele quer ter a fama, ele quer ter a influência que o Tony Stark tem, entendeu?
E mais importante é a tecnologia, né? Quer até a tecnologia do
Tony Stark. Cara, mas a hora do julgamento foi legal. A hora do julgamento foi legal.
Eu só gostei do julgamento e na pista de corrida, que eu achei muito legal. A frase que ele fala, você perdeu, eu achei muito bacana aquilo ali.
Cara, eu
cena do julgamento, achei que aquela luta é a única cena que poderia ser melhor.
A cena do julgamento pra mim é a cena... que eu gostei, a única cena que eu gostei mesmo daquele filme. O resto.
É. Porque mostrava que o Tony Stark tinha orgulho, né, de ser um homem de ferro. Ele sim, sabia que.
É.
Ele tinha orgulho de dizer, eu sou o homem de ferro. Paranoico.
O Homem de Ferro 3 tem mais cenas memoráveis do que o 2. É por isso que eu digo que ele é melhor do que o 2.
Não, acho que não.
Não, cara.
O 2 é o melhor.
Olha só, o 2 é um filme com roteiro raso. Entendeu? Uma série de pequenos equívocos e que caracteriza ele no final com uma nota, sei lá, uma nota 7 ou uma nota 6,5. Não é, assim, um lixo também total. Agora, o Homem de Ferro 3, cara, me desculpa, mas aquele é nota 4, cara. Não dá, cara.
Não tem nota, velho, pra ter dali.
Não tem nota, cara.
Os erros que eu encontro nele são o seguinte: ele. Ninguém sabia o endereço dele, tipo, o cara era uma super estrela e ninguém sabia o endereço dele, ele teve que dizer. Outra coisa, ele tá se protegendo com a armadura que ainda tá em produção, tá incompleta. Por que que ele não pega logo uma armadura que tá armada até os dentes pra se proteger? Por que que ele pegou uma que não tá com o sistema de armas?
Porque a indústria precisa vender o bonequinho.
É. 42? Podia ser.
Mesmo que apareça só 20, eu anotei 20.
Na verdade,
os outros são todos embaçados, bem embaçados, não dá pra você notar muito dele, não.
Nós fomos enganados pela direção do Homem de Ferro, porque foi o seguinte: eles adoçaram a boca do nerd, de uma forma geral, induzindo a gente a pensar através dos trailers que toda aquela traquitana das peças voarem, isso estava relacionado à tecnologia streams. Entendeu? Mas não tinha nunca como, porra, ele. Olha o dinheiro que eles iam fazer, os efeitos especiais e a explicação pra isso, das peças saindo de dentro da camada da derme do Tony Stark e moldando o Homem de Ferro. Cara, não tinha como colocar isso. Mas os caras perverteram uma história fantástica com o Arco Streams, cara. Que não tem nada do Arco Streams quase original. Quase nada, cara.
Os Teranés, cara, que eles esqueceram completamente, velho. Uma coisa que foi plantada lá no começo. Deu muita raiva, velho. Muita raiva.
Mas, cara, tem boas cenas. A cena do resgate do presidente é boa. A cena dele testando a armadura na primeira cena é boa.
A única cena que eu acho massa que ele assim, é a parte da conversa dele com o Bivete, que o Bivete que acalma ele.
A cena do resgate foi fantástica.
É, foi legal, Jota. Mas nada explica. Fala, Giovanna.
Eu não gostei muito do Homem de Ferro 3, mas de verdade, eu acho que foi um pouquinho superior ao 2, sim.
Eu me diverti mais assistindo Homem de Ferro 3 do que assistindo Homem de Ferro 2.
Eu também acho.
Sua opinião, né?
Enfim. Só pra deixar registrado aqui minha opinião.
É a que vale mais.
Mas eu vou te dizer uma coisa. Se Homem de Ferro 3 conseguir ser pior do que os dois...
É pior que os dois.
Assistiu ainda não, Jota?
É pior, cara.
Cara, como é que eu vou assistir? A maior puta da Marvel que eu conheço, que é o Fondossauro. Chega disso, o filme é uma merda, cara.
Ah, pior. Cara. Não é uma merda mesmo, tá? Não acho não.
Cara, aquela...
Assista pra não, assista quando chegar no DVD...
Imagina, duas situações que são completamente absurdas. Aliás, três situações absurdas. A primeira, o cara vai parar lá no Tennessee, né? Ele vai pro Tennessee e justamente naquele dia que ele cai pra armadura no Tennessee lá, que tem um garotinho mágico com uma casa onde não tem pai nem mãe, entendeu? Não tem ninguém. O garoto tem toda uma estrutura assim improvisada de uma garagem pra ele poder trabalhar, as peças pra recarregar a armadura. Entendeu? Ele vai pra um bar onde já tem uma mulher com um dossiê altamente secreto, uma parada totalmente cabulosa, entendeu? E entrega pra ele. Cara, né? Esse é o erro número um. Esse é o erro número dois.
Vou contar os erros.
Isso eu acho muita sacanagem mesmo, porque o legal seria realmente ele ter que se virar num ambiente onde não fosse propício pra ele. Poxa, exatamente. Se o Tony Stark é tão fodão, então acho que ele consegue ser fodão num ambiente que não esteja propício para que ele possa fazer as coisas dele. Mas isso realmente foi muita sacanagem.
Não, o pior de tudo foi aquela cena lá que ele tá. Ele é pego pelo segurança lá da mansão do Aldrich Killian. Aí ele fala assim: vocês não sabem o que vai acontecer com vocês. E as peças da armadura voam do Tennessee até Miami pra vestir ele. Cara, eu me senti muito ofendido, cara, vendo essa cena. Cara, as peças voaram de um estado ao outro, cara. Pra vestir o cara, bicho. Não, cara, não.
Ei,
isso onde ele fez, onde ele armou a. Não sei se estou enganada, mas ele arrumou na oficina lá do menininho, né? Onde ele tinha umas baterias de carrinho, sei lá.
O menino era um anjo. Era um anjo que apareceu na vida dele.
É, então, o menino, pô.
Cara, não dá. E aquela roupa da... A roupa da mulher lá que cai no fogo e não queima.
E o Don Cheadle, cara, no crime, combatendo lá os caras de camisa polo, velho. Quem não notou?
Ah, é verdade.
O cara é um general, sei lá,
um coronel.
Um coronel combatendo de camisa polo.
Pelo que eu entendi, a IMA bancava o desenvolvimento do Patriota de Ferro, né? Era uma agência do governo que estava ajudando o Patriota de Ferro.
Todo mundo é o Patriota.
Como?
Gente, ele tá querendo falar.
Como que o Don Cheadle, como que o James Rhodes, ele nunca investigou com o login e a senha dele, entendeu? Que nunca averigou nada dos caras. Se eu preciso, quando está, pegar um furgão abandonado, um furgão de televisão, numa cidadezinha interior pra hackear o negócio, cara, com a senha do cara.
Ridículo. Então... Muita raiva. Cara... Por isso que eu acho que o 2 é melhor do que o 3.
Porque senão não dá tempo de falar dos outros.
O 2 é melhor que o 3, cara. O 2 é uma bomba, mas é melhor que o 3.
Considerações finais, né? Que eu acho que para as adaptações darem certo, eles têm que respeitar o original. Não importa que bomba seja o original, se seja terror, se seja o que for, tem que respeitar. Tem que respeitar. Não muda nada. Deixa lá, pega e coloca no cinema. Tem que respeitar. Esse é o... Enquanto não fizerem isso, mais bombas vão continuar a surgir. Enquanto não fizerem isso.
Nunca vão surgir,
ou seja, tem que achar um anãozinho pra fazer o Wolverine.
Exatamente.
Bota cola amarela.
Tem que ser desse jeito.
Tem que botar a roupinha amarela no Wolverine.
É, cara.
É um cola amarelo.
Exatamente.
Com orelhas de gatinho.
Em algum momento...
Eu não me conformo.
Em algum momento eu reclamei do uniforme.
Porra.
Em algum momento eu reclamei do uniforme.
Não, mas... Tu quer saber de uma coisa? Tá ligado naquele joguinho, aquele jogo que tinha do Wolverine que eles fizeram recentemente? Esse último jogo do Wolverine, feito pela Rebellion. Aquele jogo é muito massa, velho. E tipo, eles vestiram o Hugh Jackman com aquela roupa amarela. ficou do caralho, cara. Ficou maneiro pra caralho.
Ele até comenta no primeiro filme que ele reclama da roupa, né? Você esperava um colão amarelo?
Pronto. Então é isso, né?
Então, gente, agradeço a participação de todo mundo.
Obrigado pela participação de todos. E até segunda, galera. Parte 2 semana que entra. Até segunda.
Valeu.